Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, ou podia dizer s'il vous plaît, bonjour. Tudo bem com você? Que bom que você está aí, que bom que eu também estou, porque assim a gente pode comemorar. Tamo junto, vamos nessa? É isso aí, estado de gratidão, você vive, você sente, logo existe. Você pensa melhor ainda, você calcula o que você pode fazer. Você sente, você acha aí um propósito, você acha o jeito. E estamos aí para viver o que é bom, fazer o que é bom, pensar bem. Isso aí, sentir-se bem. Estamos juntos mais uma vez para a aventura humana. E é isso aí, fazemos parte do milagre da raça humana e podemos escolher. O que é que você pode escolher? O que é que você pode fazer? O que é que você pode decidir hoje? O que é que já está decidido e que você pode desdecidir? O que é que você decidiu que você precisa voltar atrás? É sempre uma chance. Cada dia te oferece a oportunidade de continuar fazendo aquilo que você sempre fez, porque está valendo a pena. E cada dia também te oferece a oportunidade de rever, reexaminar tudo o que você fez, todas as suas escolhas e, quem sabe, fazer diferente. É isso aí. Mais um dia para você exercer essa autonomia, essa riqueza de possibilidades que existe diante de você. Todos os dias você tem um pacote de conhecimentos acumulados, consolidados, atualizados depois do sono, para você fazer novas escolhas. É isso aí, quanto mais você sabe, quanto mais perguntas, mais você pode escolher com base em outros princípios, em outras conclusões que você chega todos os dias. Não é demais? Todos os dias você acorda e pode fazer diferente? Mesmo que você esteja viciada aí, viciado numa rotina que nem é tão boa assim, você pode achar um jeito de se provocar, né? Então provoque-se para alguma coisa diferente hoje. Hoje, provoque-se para o novo. O que você pode fazer de diferente hoje? Seja o lado que você vai pentear o cabelo, o perfume que você vai usar, a cor que você vai usar, o caminho que você vai trilhar até chegar onde você tem que ir, como você vai se comportar dentro de casa, quais as funções que você vai assumir hoje, o que você pode trocar, o que você pode fazer de diferente. É isso aí. Tenha em mente aí essa possibilidade, dê para o seu cérebro essa possibilidade de brincar, de fazer diferente, porque aí você ensina a inovação e fica divertido, aí você fica criança. E se a sua criança está com você, olha, tudo que você decidir, tudo que você escolher vai ser muito melhor, pode ter certeza. Bom, vamos lá, é mais um dia para um montão de coisa que eu não faço a mínima ideia do que é que você tem pela frente, que já está aí previsto, do que você tem de imprevisto, quem é que pode imaginar o que é que pode acontecer, mas esteja pronta, esteja preparado para os acontecimentos, mesmo que eles não te favoreçam, como é que você vai lidar com eles. Mas vamos lá, é mais um dia, bem-vinda, bem-vindo, você que chegou aqui, eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. Chega aí, Roberta, para dizer o que é que tem hoje.
Feliz dia novo! E vamos nessa com mais um dia com ideias, destaques importantes e o diálogo com quem tem o que dizer de bom. Hoje teremos aqui a presença alto astral da jornalista e comunicadora Dani Berti. Ela também atua no ambiente de palestras e eventos em português e espanhol, com uma afinidade com o país vizinho, a Colômbia. Produz também muito conteúdo inspirador e motivador diariamente nas redes sociais. É uma das nossas, né? Podemos dizer que faz parte da rede conectada à Boa Atitude, usando todas as plataformas digitais. Agora, tudo que você pode fazer para deixar a conversa melhor é marcar os amigos e compartilhar. É contigo, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Então, deixa comigo, antes de eu chamar aqui a Dani para o papo, deixa eu lembrar que hoje, dia 14 de julho de 2021, é um dia importante que definiu muito o rumo da política na humanidade. Hoje foi o dia da queda da Bastilha, então hoje a França já acorda sob a Alliance France de la Patrie, les jours de gloire arrivés. É. E você também está nessa, né? Marchons, marchons. Marchemos, então. É isso aí, dia da Revolução Francesa. Essa data é bastante interessante. Todo mundo estudou na escola, né? A Revolução Francesa foi um evento muito importante para a história da humanidade. O evento foi, na verdade, marcante em 1789, quando teve início o caráter popular da Revolução Francesa. O burburinho já estava lá, né? Já estava anunciado. A Revolução Francesa foi um grande movimento que derrubou o regime absolutista da França e instaurou a República no país. Bom, você já ouviu falar da guilhotina, né? Do senhor Guilhotin. Ele arrumou um sistema lá que depois, para enfrentar os revoltosos, conforme subia um, conforme descia o outro, então tinha aqueles julgamentos sumários também de quem era contra a pátria, quem fazia parte da monarquia anterior, do absolutismo. Então, meu, guilhotina, né? Um lance afiado que era para a pessoa não sofrer, né? Tá bom, você não estava a meu favor, você estava contra, de acordo com a justiça da época, ia para a guilhotina. E teve gente bacana que perdeu a cabeça nessa daí, né? Por isso que a gente tem essa expressão, perdeu a cabeça, fez alguma coisa errada, ó. 25 de abril, o primeiro que dançou foi um operário, né? Foi condenado à guilhotina, foi o Nicolas Jacques Pelletier. Mas depois começou a rolar a cabeça de gente importante. Claro, aquele cara que vivia no castelo lá, o senhor Luís XVI, rei da França, com a dona Maria Antonieta, aquela que falou assim, mas por que esse pessoal tá aí na porta gritando? Por quê? Eles querem pão. Se não tem pão, dá brioche. É claro que isso aí virou uma piada, mas é só para revelar o distanciamento que às vezes o poder, certo? Os czares, os monarcas, os imperadores, os presidentes da república, os ditadores, é o distanciamento que eles têm do que acontece com o povo. E sempre que tem descontentamento, sempre que tem miséria, sempre que tem fome, uma hora as cabeças rolam. E é claro, dia 25 de abril, chegaram no Luís XVI, que era um cara também muito xoxo, muito sem graça e crau. A dona Maria Antonieta, que mandava nele, que fazia o que queria também, mandaram o pau. Agora, tinha um cara muito legal que dançou nessa também, era um advogado e tal, ele estava do lado dos jacobinos, o lado legal, né? O lado à esquerda, assim, digamos, né? Esse cara era bacana, esse cara era cabeça, não fazia discurso, não preparava, subia, foi condenado lá, o julgamento dele, você não, dispensa advogado, né? Entrou, tinha um baita charme para falar, que foi o Danton, Jean-Jacques Danton, mas não teve jeito, né? O outro grupo assumiu, do Robespierre, que era um cara todo metido à besta, aquele cara incorruptível, que tudo tinha que ser no rigor. Quando ele ganhou, não dava mole, não. Mandou todo mundo para a guilhotina. Sabe quem é uma pessoa legal que você conhece bem? O tal do Lavoisier. Sabe o Antoine Lavoisier? O químico francês considerado o criador da química moderna. Tem laboratório no Brasil. Outro dia fiz um monte de exame lá no Lavoisier, em homenagem a ele. Pois é, também estava do lado errado da política em algum momento. Foi para a forca o Lavoisier. Aí, até que enfim, chegou a vez do Robespierre. Robespierre era aquele cara chato, né? Depois que você for ver a história, Robespierre é aquele carinha aqui sem atração. Sabe aquela pessoa toda encomadinha, certinha, tudo certinho, tudo certinho. Não é incorruptível, mas não dava mole pra ninguém, prendia todo mundo, mandava cortar a cabeça, chegou a vez dele também. Mudou a política, lá foi a cabeça dele. Mas enfim, a política é assim, né? Entra um, dança outro e a lógica da política tem sido essa, mas a Revolução Francesa determinou os rumos da liberdade e da centralidade no homem, né? Como direito civil. Tudo terminou também depois desse vai e vai daqui e de lá, um perde a cabeça desse lado, o outro perde a cabeça daquele lado, mas não chegava um entendimento nenhum, até que um dos caras que era líder, um dos bons revolucionários da época, mas era mais estrategista, passou 10 anos, em 1799 ele chegou, foi o tal de Napoleão Bonaparte, que deu um golpe de Estado, tomou o poder da França e falou, deixa que eu ponho ordem nessa bagunça aí, e quer saber uma coisa, apesar dele ser também considerado um tirano, ele botou ordem mesmo aí e trouxe e organizou a França pós-revolução. Foi imperador dos franceses de 1804 a 1814 e brevemente, né, em 1815, depois, durante os 100 dias de uma revolução lá, aí dançou também. Mas Napoleão é o cara importante porque ele dominou os assuntos europeus e globais por mais de uma década, enquanto liderou a França contra uma série de coalizões de guerras, né, chamadas de napoleônicas. Ele venceu a maioria de todas essas guerras e grande maioria de suas batalhas também ele venceu. Ele construiu um grande império, francês, que governou grande parte da Europa continental antes dele cair em 1815. Ele é considerado aí um dos maiores comandantes da história e suas guerras e campanhas são estudadas em escolas militares em todo o mundo. O legado político e cultural de Napoleão perdurou como um dos líderes mais célebres e controversos da história da humanidade. Eu repito uma frase sempre de Napoleão, em que ele dizia que ele bebia champanhe só em duas ocasiões. Quando ele merecia e quando ele precisava. Eu também sou dessas. E tem umas coisas curiosas também da monarquia. Ele também contava em suas campanhas, quando ele voltava para casa, ele mandava um soldado voltar para casa antes para avisar a mulher dele que ele estava chegando. Daí ele falava assim, o recado era o seguinte, olha, fica 2 dias sem tomar banho, porque eu tô chegando. Enfim, essas coisas, né? Essas coisas da vida privada da realeza, né? Mandando. Bom, a gente sabe que os franceses são assim. Deixa eu chamar a minha convidada aqui, que ela não é francesa, embora tenha essa ascendência europeia que você vai ver pela carinha dela. Vamos falar aqui com a nossa convidada e a gente tem que entender que a Revolução Francesa, ela faz parte desse movimento pelos direitos civis, veio logo depois da independência americana, dessa nova democracia, desse movimento importante que a gente tem no mundo, que é a democracia moderna. Mas vamos lá, ela é apaixonada também por dança, por artes e especialmente pelas palavras, o que traz aqui. Ela é dançarina de coração, quem é que não gosta de uma boa dança? Ela é comunicadora por vocação, diz. É formada pela Universidade Metodista de São Paulo, apresentadora de TV. Você já deve ter visto a carinha dela por aí. Mestre de cerimônias também. Neurolíder pela Organização Internacional Neuroliderasco, com sede em Colômbia. Chega junto aqui, deixa eu ver como é que tá a conexão com a Dani Berti pra gente fazer um papo. E aí, Dani? Obrigado por acordar cedo.
Mas, antes de mais nada, bonjour, buenos dias, bom dia para todo mundo, obrigada, Irineu, pelo convite, estou super feliz, isso de acordar, bom, nós temos um propósito, como a gente conversou ontem nos bastidores, então acordar cedo faz parte do propósito em alguns momentos e vamos nessa.
Pois é, a Dani é uma comunicadora também da TV, de ambiente empresarial, com mestre cerimônias, é palestrante também. E é legal ver um comunicador, como é que a gente age hoje nas mídias, porque todos nós somos comunicadores. Eu tenho um papel na mídia, a Dani tem um papel na mídia, mas como todo mundo usa o WhatsApp, Facebook, Instagram para se comunicar, para deixar uma mensagem. Então, é legal a gente reforçar isso. É muito bom ter você aqui, ver esse seu movimento, que é esse que a gente escolheu também, de usar a internet para um bom propósito, para a linguagem inspiracional. E é muito legal ter você aqui com esse sorriso, com essa disposição, ter gente como você falando. Eu te acompanho muito nas mídias sociais. Também tive a oportunidade de ser entrevistado por você nos seus canais.
Sempre foi um ótimo.
Prazer muito grande. Mas é isso aí, a gente acorda querendo se comunicar com o mundo, a gente acorda, tem que ter uma boa palavra para o mundo, isso que você tem feito. Mas, Dani, a gente pode falar de comunicação, como é que a gente inspira as pessoas, como é que a gente usa essa capacidade, né, tão primordial e tão essencial e tão fundamental e tão tudo do ser humano, onde se baseiam todos os negócios, todos os amores, todas as possibilidades de arranjos políticos para a gente se entender e conciliar um mundo tão diverso. Então a gente tem papo aqui para falar e a comunicação sempre está na base de tudo.
Com certeza.
Enfim, eu queria que você me dissesse, se você, assim, antes de eu entrar nas notícias, eu vim com uma notícia antiga aqui da Revolução Francesa.
Ah, mas foi ótimo, não. Agora sim, não, venhamos e convenhamos, a sua aula de Revolução Francesa foi muito mais interessante, muito mais, assim, didática do que a aula que a gente teve lá no colégio, que muita gente fugia dessa aula, porque falava, ai, que esse professor chato, não entendo o que está acontecendo. Agora, a maneira que você colocou, a Revolução ficou excelente e super divertida, né?
É muito longe de contar a história, mas a gente pega o caldo das coisas, né? A gente vê que o mundo é bipartidário sempre. Sempre um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Era assim há 200 anos, a gente entrou nesse movimento do democrático, porque antigamente era autocrático, o rei mandava, obedecia. Mas naquele momento se fez um corte, ó, peraí, não é assim. Estava acontecendo muitas coisas no mundo, a sociedade agora não é assim. Então, enfim, é um outro modelo e a gente está aprendendo ainda. A Revolução Francesa é um marco, mas a gente está aprendendo ainda. Bom, mas vamos lá. Você olhou para os jornais hoje, parece que está acontecendo a Revolução Francesa. Parece que vai acontecer uma revolução a qualquer momento. Parece que vão entrar em guerra civil. Vamos nos pegar, vamos cortar a cabeça do outro porque o outro não presta. Enfim, o mundo é assim. Mas você viu alguma boa notícia por aí, quando logo ao acordar, não?
Sim, é que na verdade é isso que você falou, né? A linha editorial, no geral, dos jornais, infelizmente, elas só vão para o lado negativo. Não é viver no mundo de Poliana, como a gente comentou ontem. Claro, a gente sabe que tem coisas super importantes acontecendo e nem sempre tão positivas quanto a gente queria, né? Mas, assim, ficar também focado só nisso, eu acho que não é vantagem. E eu vi uma notícia que eu já tinha visto, na verdade, em outros canais, até de televisão já. Não sei se as pessoas conhecem, é uma garotinha brasileira que está lá em Londres, o pai dela é carioca, a mãe é gaúcha, eles já moram lá um tempo. E, mas ok, é uma família, né? Família brasileira em Londres. Só que com 2 aninhos ela fala quase tudo. E ela virou, na verdade, um hit da internet nos últimos tempos, porque a mãe dela sempre estimulou, e ela já fala quase todas as palavras em português, ela ainda não fala inglês, mas provavelmente vai ser muito fácil quando ela começar a ir pra escolinha e tudo mais, já que ela só tem 2 aninhos. E aí ela falou palavras grandes e palavras complexas, por exemplo, como oftalmologista. Como é que uma criança de 2 anos fala isso? E aí ela ficou realmente, virou febre, a mãe dela tem um perfil na internet. E uma coisa engraçada, assim, curiosa, é que a mãe dela interage com ela normal. Ela interage com a mãe tá sempre com o celular na mão fazendo os stories, né, mas ela não sabe que a mãe tá fazendo isso, ela não tem nem noção que ela é um hit da internet, ela não sabe nem o que é a internet.
Ainda bem que ela não sabe, né?
Exato, e os pais estimulam muito essa parte criativa, e principalmente de leitura. Claro, ela tem 2 anos, ela não lê, mas ela tem uma noção de que ela pega um livro e ela conta uma história na criação da cabeça dela, só com as imagens. Então, a foca, o lobo e tudo mais. E ela vai falando, assim, como se realmente... E, assim, gibis também. Gibis aqui, por exemplo, do Maurício de Souza, né? Turma da Mônica, enfim. A mãe e o pai estimulam isso nela. Eu achei muito, muito legal. E a aulinha. Ela tem uma aulinha, acho que não me engano, de todas as sextas-feiras, de música. Músicas infantis e músicas, no caso, em português, em que, por exemplo, Ciranda Cirandinha, ela é criança mesmo, assim, sabe? O pai e a mãe estão deixando, apesar de ela ser um hit da internet, ela não tem essa noção e ela é uma criança comum, só que assim, que fala muito e fala todos os plurais, assim, é uma criança muito, muito fofa.
Ou seja, o seu olhar de comunicadora já olha para a criança que se comunica. Enfim, a gente tem uma evolução que vai ficando impressa no DNA. Total. Por isso que o ser humano evolui. Até a linguagem, às vezes, vem pronta. É só Exatamente. Ser estimulada. E em vários níveis, né, a gente pode estimular isso. É claro que tem alguma criança consegue ter essa capacidade, mas todas têm vindo assim com um pacote de série que vou te contar, né? Surpresa.
Exatamente. Né? Falam das crianças índigo, né? Mas eu acho que ela já é uma criança arco-íris. Que é realmente assim, porque além de falar, ela não é um papagaio. No início, pelo que a mãe dela disse em várias reportagens já na TV, sim. Hoje em dia, não, ela interage mesmo, assim, sabe? Mas, papai, você vai passear no parque, assim como... É como se fosse, entre aspas, não chega a ser uma mini adulta, mas é que, assim, impacta uma criança tão pequenininha falar tão certinho e já ter essa atitude de comunicar mesmo, assim, sabe? Eu gosto, meio que assim, eu gostaria, super educada, gostaria pois disso, é. bem londrina, né, no caso, assim.
A sua boa notícia, então, resumindo aqui...
É uma comunicadora mirim já, a gente já tem uma comunicadora mirim.
É a chegada de seres novos, é a chegada de pessoas com possibilidades de mudar o mundo, com uma total. Comunicação cada vez melhor. É isso aí, né?
É,
Dani,
isso.
Eu vou fazer o seguinte. Hoje eu me alonguei aqui nesse negócio da Revolução Francesa. Eu andei por esses lados aí, eu fui atrás dessa história, eu peguei esse roteiro da queda da Bastilha uma vez, por curiosidade, gosto desses assuntos. Mas enfim, eu vou aqui dar uma olhada nos portais, ver como é que está essa revolução. Eu vou aqui, já a gente volta para falar de inspiração, comunicação.
Perfeito.
Então, canta comigo aí,
macho.
Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal, ele não só, deixa eu dar uma olhada aqui no portal da Folha de São Paulo para começar, ver o que é que diz aqui, onde é que está Danton, onde é que está Robespierre, onde é que está, bom, Alexandre Moraes compartilha provas e fortalece ações do TSE que podem levar à cassação de Bolsonaro. Decisões do ministro ocorrem em momento de aumento da tensão após ataques do presidente a membros do STF. Esse é o hit da democracia. A democracia é para ser vigiada mesmo. Precisamos tomar cuidado com a lógica da política, porque não adianta cortar a cabeça de um, depois cortar a cabeça de outro, e a gente não depura, não melhora a nossa governança, a nossa transparência, o combate à corrupção, tudo aquilo que anula a possibilidade das pessoas terem uma condição de égalité, fraternité, certo? Como que é? Fraternité, égalité. Qual é que é o terceiro mesmo? Fugiu aqui. Bom, vamos lá. Com trégua em ataques, Bolsonaro tenta reduzir resistência a Mendonça no Senado, que é o indicado dele para o STF, é o tal terrivelmente evangélico. Renovar a democracia é mais urgente que lutar por sua permanência. É um argumento bastante interessante. Está aqui uma das colunas assinadas por Marcelo Coelho no jornal Folha de São Paulo. Bolsonaro tem de sair, mas ir para a rua contra ele é falta de coerência, diz Eduardo Jorge, o médico e ex-candidato à presidência, defende Tucano Tasso Gereissati como terceira via. Pois é, se fica pensando aí nessa terceira via, a gente tem outros nomes ou será que o Brasil defende, dependendo das suas eleições, só de dois populistas, como o Bolsonaro num extremo e o Lula de outro? Então tem toda uma tendência por uma terceira via para o Brasil encontrar saídas para esse imbróglio político, com essa lógica política partidária que não favorece a ninguém. Mas, enfim, vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente tem a pauta positiva e quem traz a pauta positiva para botar ordem na casa aqui é a Roberta. Chega aí, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Boa notícia. O desenvolvimento em tempo recorde de vacinas contra a Covid-19 parece ter dado o impulso que faltava para a criação de um imunizante contra o HIV. 40 anos depois do início da pandemia de AIDS, o mundo parece estar perto de ter um produto eficaz na prevenção da infecção. Um estudo com mais de 6 mil pessoas está sendo conduzido em vários países, inclusive aqui no Brasil. Para os especialistas, é o mais promissor em 4 décadas. O estudo conduzido na Europa, na América do Norte e na América Latina está testando 3.600 voluntários. No Brasil, o estudo ocorre em 8 centros de pesquisa, em São Paulo, no Rio, em Minas e no Paraná. Numa fase anterior, com testes em macacos, o imunizante apresentou uma proteção de 67% contra a infecção. Com este número, os cientistas ficaram otimistas. Até hoje, a vacina contra a AIDS mais eficaz testada apresentava proteção de 30%, e sua pesquisa foi deixada de lado.
Pois é, a gente pergunta, mas afinal, por que várias vacinas contra a Covid foram desenvolvidas em menos de um ano e ainda não se chegou a um imunizante contra o HIV nesses 40 anos? A principal resposta é que são vírus diferentes. Não é porque chegamos rápido a uma vacina contra o coronavírus que poderemos chegar na mesma velocidade a um imunizante contra outro vírus, pondera o infectologista Ricardo Vasconcelos, que é o coordenador da fase 3 no Hospital das Clínicas em São Paulo. Muitas pessoas pegaram o Covid e se curaram. Ninguém se curou da infecção pelo HIV, ou seja, de partida sabemos que é possível curar a Covid. A resposta imune contra o HIV é muito menos eficaz, como destacamos aí, de até 30%, o melhor resultado que tiveram na pesquisa, por isso ela foi abandonada. Agora é o seguinte, deixa eu dar um oizinho rápido aqui para quem está com a gente no chat, só para mostrar a carinha de quem acorda cedo e vem para a janelinha aqui do Feliz Dia Novo, enquanto vai mostrando aí a carinha das pessoas, o Rubem Lopes, aí Carlos Alberto. Eu quero lembrar que a frase musical do dia para você cantar, deixar tocando na sua cabeça, é do Paulinho Mosca. Ela é assim, eu uso muito para começar quando eu faço a palestra Futura Habilidade em Eventos, é... Meu amor... O que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse se acabar? O que você faria, hein? O que você faria, hein? Se só te restasse o dia de hoje? Então tá bom, meu amor. O que você faria se só te restasse um dia aí? É isso aí. Então, vamos lá. O que você vai fazer, então? Imagina que você só tem esse dia aí. Bom, pessoal passando com a carinha aqui, muito legal ver vocês, Maria Aparecida, Feliz Pensamento Novo, esse aí tem que trocar de ideias todos os dias, Eliseu Coutinho, Ana Valença, Rubens Lopes, gente que chega pro papo, eu vou trazer a Roberta para dizer o astral do dia, por Elmer Baumgratis, e já volto aqui com a Dani Beto para a gente falar sobre inspiração, comunicação positiva, comunicação nutritiva, o que é que você faz com a sua capacidade de se comunicar, hein? Qual o resultado que você tem obtido com a sua comunicação? Ela está sendo mesmo uma boa comunicação? A gente vai falar sobre isso já.
Esta quarta-feira desperta o sentido de realidade e a necessidade por organização e limpeza. Esta é uma boa oportunidade para pôr ordem em sua vida e separar o que lhe é útil do que já não lhe serve mais. Hoje é um bom dia para liberar espaços e abrir caminho para o novo. Como esta semana é propícia para investir em novos projetos, a qualidade organizacional será muito útil para delinear melhor seus empreendimentos. E em relação à sua saúde, pode ser uma boa hora para começar uma dieta desintoxicante. Pontos fortes, praticidade... Organização, método. Pontos fracos, detalhismo, crítica, exigência. Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Jornalista, comunicadora, ela passou pela rádio e televisão, especialmente cultura, pela Rede Record, tem a sua experiência como repórter, mas também escolheu, nesse mundo dessas possibilidades da internet, atuar aqui. Afinal de contas, são muitos os meios, o importante é você ter o que dizer. Chega aqui, ô Dani, conta pra gente o que é que você tem feito com essa sua capacidade de comunicação, com esse seu sorriso. Você está achando legal trabalhar de uma maneira independente, sem aquela estrutura de rádio, TV, de equipe, de um monte de gente preparando você e de repente está no ar? Como é que está sendo isso? Você é que diz que está no ar, você é que descobre a pauta, você é que descobre o que é importante dizer. Como é que é esse negócio de fazer tudo sozinha e levar a sua mensagem para o mundo?
Olha, se eu disser que às vezes não é cansativo, é mentira. Mas é uma escolha que não tem volta. Não é que, por exemplo, nunca a gente pode nunca dizer nunca, né? Já disse duas vezes, mas seria mais ou menos por aí. Porque, claro, as oportunidades podem acontecer e os projetos, de alguma maneira, rádio e televisão, como a gente fala, entre aspas, rádios e televisões que a gente não coloca na internet, né? Televisão e rádio comum, entre aspas, são grandes vitrines ainda. Mas em 2014, né, que eu, no caso, concluí a minha jornada por televisão, enfim, por rádios, fiz participações, mas foi mais em TV, principalmente na cultura. E de 2015 para cá, Eu basicamente, assim, abri o meu leque em 180 graus e foi excelente, porque aí eu consegui também trabalhar com a América Latina, fui para a parte, aí sim, né, como você falou, levantei as minhas pautas, fui para os meus eventos, trabalho muito com o universo de tecnologia, comunicação para tecnologia, consegui, por exemplo, também criar treinamentos para executivos, para equipe de vendas, que, por exemplo, quando você está na TV, e provavelmente, claro, o Irineu sabe disso, porque também já esteve em várias situações, as pessoas, é muito glamuroso. Apesar de ser uma vitrine muito grande, é muito glamuroso também, só que assim, nem sempre a gente é remunerado do jeito que a gente, pela justiça do trabalho que a gente faz, pela quantidade, e muitas vezes a parte de tempo nos trava para fazer outros projetos e para contribuir para o mundo de outra forma. Então assim, faço esse monte de coisa, treinamento, locução, apresentação, trabalho muito com a América Latina, pude desenvolver isso ao longo, desde 2015 para cá. Hoje em dia, claro, tenho a minha empresa, a minha consultoria de comunicação. Uma coisa que eu fico muito feliz é que eu consegui criar um projeto, e aí sim, já com o propósito de comunicar e inspirar, porque a comunicação é muito mais do que só comunicar e falar, de alguma maneira impactar de maneira positiva, né, as pessoas, fazer uma diferença, nem que seja em uma pessoa que está ouvindo a gente, se a gente impactou uma, eu já fico feliz, assim, sabe, assim, como você falou, o propósito do dia, o objetivo do dia está cumprido, e assim... o meu projeto chama Comunicação Inspiracional. Ele começou, claro, durante a pandemia, até porque houve mais tempo também para criá-lo e para, na verdade, houve uma inspiração de fato, e aí eu falei, vou fazer, sim, que é basicamente, são textos em português e em espanhol, já que eu tenho realmente bastante contatos, enfim, uma rede legal na América Latina. Então, prestigio também eles pelo idioma, porque português eles não entendem, por mais que seja próximo, não é igual, e portunhol não é idioma, é uma mistura. E assim, é basicamente um vídeo por semana em que eu basicamente quero inspirar e assim, a curadoria dos textos, ela é também, é muito por intuição do que eu acho que vai, me toca, ou seja, eu compro aquela ideia e eu acho, falei, não, vou espalhar essa ideia, e aí eu dou cara e voz para aquele texto. São textos às vezes de autores desconhecidos, às vezes são textos de fato de pessoas conhecidas, e eu dou crédito para todo mundo, mesmo quando é desconhecido eu coloco, e se chega a mim depois eu acredito, porque é muito importante, gente, é uma criação em conjunto, né, e provavelmente ainda esse segundo semestre eu vou lançar o Inspira-te, que é um podcast focado também em inspiração, e também sou colunista de um portal chamado Felicidade Sustentável. Então, assim, volto também a escrever para eles. Fiquei um tempo, esse primeiro semestre foi bem complicadinho, mas volto agora no segundo semestre também. Já tive o convite de novo para voltar, e assim, de maneira portas abertas. Então, assim, é muito por aí. E outros projetos também que já estão, assim, estão no forninho, mas sempre focado em comunicação e nisso, de alguma maneira que a comunicação impacte. Uma coisa que eu queria falar é sobre o poder das palavras, né? A gente fala muito em comunicar, como eu falei.
Deixa eu
tem
falar,
gente que...
daqui a pouquinho você fala do poder
claro.
Da palavra. Deixa eu só para pescar algumas coisas do que você falou aí, que são muito interessantes, quer dizer, dessa transição, porque a gente da área da comunicação, você da área da comunicação,
exato,
também passa pelas mesmas situações de outras empresas, de outras áreas, e o profissional tem que fazer as suas escolhas, ou seja, alinhar o seu propósito com o propósito da organização.
Exato.
E é importante que o profissional que esteja numa organização conheça o propósito dessa organização e esteja alinhado com isso, porque senão o trabalho nunca será satisfatório nem para ele e nem para a organização.
Exato.
Então, ou você acaba sendo mandado embora, porque você não está alinhado ao propósito, está lá só por causa do emprego, ou você manda a empresa embora, que é essa coisa maravilhosa, você tem possibilidade de empreender outras coisas. E como você falou da comunicação, da sua escolha de sair da estrutura, como é o nosso caso, eu também fiquei grande parte da minha vida em grandes estruturas, e hoje tem a internet, onde eu posso transitar, mas... os estudantes, as pessoas que procuram você e me procuram também para falar de comunicação, a gente precisa repetir aqui. Você tem o seu propósito de fazer alguma coisa? Existe um campo muito aberto. Eu, por exemplo, há 40 anos, quando eu comecei em rádio, a gente não tinha tão desenvolvida a comunicação empresarial como tem hoje. Assessorias de imprensa quase não existia. Não tinha charme nenhum para nós, jornalistas, formação. A gente queria mudar o mundo com o jornalismo, porque a gente vivia, né, essas questões todas da realidade. E a gente nem olhava para a empresa, era chapa branca, era gente fraca. Hoje não, é muito robusta a comunicação empresarial, porque eles estão inseridos na sociedade, eles produzem riqueza, e produz riqueza tem a ver com todo mundo. Então, qualquer lugar que você exerce a sua comunicação, o seu propósito, você vai poder atuar. Então, se você vai para a comunicação, não importa onde, se você vai ter rádio, televisão, se vai ter emprego, se vai ter carteira assinada, se não vai ter. E se tiver, vai ganhar mal, só para te falar. É, algumas pessoas realmente se destacam. Então, você pode criar o seu nicho, o seu meio, como faz aqui a Dani.
Exatamente.
Que encontrou o seu caminho, atua. Na verdade, você está no mesmo eixo, né? Você está falando de comunicação. Não importa se você está falando na igreja, para um empresário, fazendo uma palestra, porque o princípio é o mesmo. A humanidade se comunica para trocas, para relações, para serviços. Mas vamos falar o seguinte, qual é a importância, então, Dani, para você, assim, que isso deve te orientar muito na construção da sua fala e deve orientar todo mundo. Agora, fala aí, como é que você considera, como é que você respeita a fala? O que é importante da palavra para a gente sempre gerenciar isso antes de se comunicar?
É porque, na verdade, assim, tudo isso que você falou, só para pontuar, né, que você falou das vitrines, claro que quem está na faculdade vai pensar em querer trabalhar na Globo ou na Jovem Pan, hoje em dia na CNN, e tá certo, não tem que não pensar em trabalhar nos grandes meios. Porém, é importante, é isso que o Irineu falou, enxergar que antes a gente tinha poucas vitrines. Vitrines muito grandes que projetam e ainda hoje projetam. Mas hoje em dia a gente tem outros tipos de vitrine. E que também podem ser, você pode ter uma projeção e às vezes fazer um movimento ao contrário. Se uma pessoa, por exemplo, ela vira um influencer no Instagram ou ela é um campeão de inscritos no YouTube, ela vai para a televisão. Ela, de alguma forma, ela é notada ou notado. E a televisão coloca como matéria, às vezes convida para virar colunista. Então, assim, é um movimento que tem que ser enxergado dessa forma. E, assim, realmente, hoje o espaço ele é muito mais democrático do que antes, como você falou. A gente tem muito mais poder de ir e vir e de falar mesmo pela gente, ter os nossos próprios canais. Antigamente, a gente não tinha isso. Então, isso
agora, que
é
maravilhoso. O que a gente constrói com a palavra? O que a gente consegue construir com a palavra, Dani?
Bom, poder das palavras, né? Basicamente, a gente pode inspirar e impactar as pessoas. E esse impacto ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E a gente gera mudanças de alguma forma. O interessante, claro, é sempre optar pelo positivo, mas a gente tem esse poder de impactar. A pessoa fala, mas eu não sei falar, imagina, eu sou tímido. A gente tem esse poder de impactar, nem que for em uma escala menor, mas a gente impacta, as pessoas nos ouvem. Mesmo, como eu te disse, né? Às vezes é um círculo menor, mas assim, ele é importante. Uma coisa que eu sempre falo, às vezes, justamente até em palestras, enfim, em apresentações que eu faço, que uma palavra, ela é um pensamento falado. E que um pensamento é uma palavra em silêncio. E essas palavras todas que a gente fala no dia a dia, elas criam ideias que são convertidas. Quando a gente, por exemplo, se eu falo para Irineu, praia, na hora vem na cabeça... O quê? Pode vir uma caipirinha, pode para algumas pessoas, pode vir a praia de fato, com o mar, mas assim, já criou uma imagem na cabeça e isso cria uma sensação. Então, o que a gente escuta determina o que a gente sente. Então, ou seja, todas essas palavras que a gente fala no dia a dia, elas criam quadros mentais. E com tudo isso, às vezes a gente fala e às vezes reclama, né? O reclamar, até o sentido das palavras também é bem importante falar. Porque assim, essa pessoa reclama e às vezes é algo negativo. Nem sempre reclamar é algo negativo, aquela polêmica, né? Porque a palavra reclamar é clamar duas vezes, eu reclamo. Mas eu posso reclamar coisas que são do meu direito. Direito divino de prosperidade. Eu quero reclamar coisas boas. Eu quero que essas coisas venham para mim. Não reclamar coisas ruins. Até porque se eu reclamo, eu clamo duas vezes. Eu chamo aquilo, até o negativo, duas vezes para minha vida. Então, que chamemos coisas positivas. Então, tem muito impacto que a gente fala. E às vezes a gente não dá, no dia a dia, pelo automatismo, essa importância.
Ó, então é o seguinte, eu vou te pedir uma licença aqui para dar uma olhada no portal lá fora, mas fica o recado aí, ó. Cuidado com as palavras, com a palavra que você usa, já diz o ditado popular, porque senão você vai ter que engoli-las também, viu? Vê lá o que você fala, viu? Vê lá. Também tem aquela boa, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer.
Então, sim, com certeza.
O que quer está querendo dizer o seguinte, se você fala bobagem, se você passa do limite, então esteja preparado para a retórica. Esteja preparado para isso.
E assim, né? Nós somos 70% água, né? E a água, ela capta a vibração sonora. E a palavra nada mais é, quando a gente fala, né, quando a gente explicita, ela tem essa vibração sonora. Então ela impacta a gente e impacta quem está nos ouvindo. Então realmente é uma responsabilidade.
Pois é, a gente, você só está me ouvindo agora, só está ouvindo a Dani, eu só ouço a Dani. Claro, tem os fiozinhos todo, mas tudo por causa de uma propagação eletromagnética através das ondas que aquele tal de Hertz descobriu. Então viaja no ar, mas ela está sustentada por uma ondinha aí. Isso é uma frequência que vibra, que passa por você, atravessa você em ondas médias, curtas, em frequências moduladas, estéreo, enfim. Estamos chegando de um jeito ou de outro pela vibração, passando por paredes, passando por montanhas e, claro, vai passar também pelos seus ouvidos e a gente quer encontrar um lugar sempre. Você tem uma palavra sempre boa para, ao passar, ao entrar por um dos ouvidos ou pelos dois, encontre um coração bom, encontre uma mente boa e colabore com isso. Bom, vou dar uma olhadinha aqui no portal, já te chamo aqui para a gente trazer mais gente para essa conversa. Aqui tem um grupo especial aqui de gente que quer falar sobre inspiração, esse papo
que você está ótimo. Falando
aí. Vamos ver se a gente concorda com eles, é uns caras meio estranhos aqui, mas a gente já fala com eles aqui. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em mais um portal, portal da revista Exame, editoria baseada em negócios e economia. Estreia da Smart Fit, prévia do PIB, balanços e o que mais move o mercado. É o destaque do portal da Exame hoje, chamando a atenção do Exame Invest. Vai lá se esses assuntos te interessam. Câmara aprova projeto de combate a supersalários de agentes públicos. Quero ver como é que isso se processa. De acordo com projeções usadas pela equipe do relator do texto, o projeto pode gerar uma economia nas contas públicas de 2,6 bilhões a 3 bilhões por ano. Mais notícias aqui da Exame. Após adiamento, CPI houve representantes da Precisa nesta quarta. Hoje a coisa vai pegar também. Tem uma sessão longa na CPI que está revelando coisas escabrosas, né? O importante não é quem pergunta numa CPI, sempre chama atenção, é quem responde. Ontem, por exemplo, a pessoa entrou muda, saiu calada. Não botou uma palavra para fora de medo. Você viu, Dani? Ninguém quer falar, porque sabe que depois que falou, não tem jeito. E está dentro ainda de uma espécie de um tribunal aberto, assim, que é o Congresso. Algumas vacinas demandarão terceira dose, diz presidente da Anvisa. Isso aí a gente tem acompanhado também. Corrida espacial dos bilionários, o futuro do trabalho será no espaço. É isso aí. Roberta, traz uma mais da pauta positiva, sempre lembrando você que pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E eu já vou falar de você, viu, Preto Sul?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O Brasil será centro da Volkswagen no desenvolvimento de motor a biocombustível. Enquanto caminha para aposentar o motor convencional a combustão interna na Europa, a Volkswagen decidiu fazer do Brasil um centro de pesquisa e desenvolvimento de motores que utilizam etanol e outros biocombustíveis como energia. A decisão da Volkswagen parte da premissa de que a transição para o carro elétrico não vai acontecer na mesma velocidade em todas as partes do mundo. Assim, motores a combustão continuarão sendo produzidos em mercados onde a substituição de tecnologia levará mais tempo. O papel do Brasil será de desenvolver para esses países dependentes da gasolina como fonte de energia soluções mais limpas, como o biodiesel e etanol, mantendo a evolução gradual da produção de veículos elétricos ou híbridos, conforme compromisso da Volkswagen no Acordo de Paris de buscar neutralidade em emissões de poluentes até 2050.
Eu quero chamar a atenção aqui para a pauta do nosso colaborador, esse repórter informal, o Sandro Mendes, direto do Rio de Janeiro. Ele que assina suas colunas também, independentes, lá como Preto Sou. É a temática negritude, é o espaço da diversidade também aqui. Ele chama a atenção sempre dessas pautas. Ele que lê as notícias, diz aqui, ó, ele trouxe isso aqui do jornal, dizendo a BlackRock, empresa liderada por mulheres negras e que apoia pessoas e negócios inovadores, lucrativos e tecnológicos, abre inscrições para o Grow Startup. cresça seu negócio. A meta é acelerar o crescimento e dar escala a 8 negócios já em fases de pré-operação e operação, liderados por empreendedores negros, ampliando ainda a participação de mulheres. Haverá workshops com membros do TikTok e $5,000 em créditos para serem utilizados com ferramentas e recursos da Amazon por 2 anos. É projeto idealizado pela aceleradora da BlackRock com o BTG Pactual. Inscrições vão até o dia 8 de agosto pelo site do programa. Então procura lá, ó, BlackRock. Parceria importante, valeu aqui a editoria Preto Sol pelo Sandro Mendes, direto do Rio de Janeiro. Vamos voltar aqui para o nosso Positivice Talks com a Dani.
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Sabe, Dani, a gente fala de inspiração, mas o nosso ofício, o meu, o seu, de quem escreve livros, no sentido de autoajuda, ou inspiradores, ou contando suas histórias, é sempre inspirar pessoas. E a gente tem também a palavra inspiração como descobertas, né, com insights, assim, a pessoa está inspirada a fazer uma coisa muito ligada ao trabalho e à arte. Então tem uns caras aqui que estão no grupo querendo falar de inspiração, mas eu acho que a gente pode considerar que o nosso ofício também é trabalho, né?
Sim.
E como você falou, demanda esforço, seja estando numa equipe de televisão, ou eu, a gente aqui no Feliz Dia Novo, que tem o Thiago, o Ulisses, o Davi, tem uma turma no esforço muito grande aqui, e se mobilizam para esse trabalho de comunicação. Então, exatamente, o tal de Thomas Edison, esse cara tinha uma oficina lá, trabalhava que nem um camelo também, entendeu? Trabalhava muito, né? Não reclamava de trabalho, inventou grandes coisas que a gente está usando até hoje, especialmente na área de comunicação eletrônica, foi inventada, sim, por ele. Ele dizia que talento era só 1%. O que é talento? Ele dizia, é 1% de inspiração
e
99% de transpiração. Para você vale também, né? Você quer fazer uma coisa. Puta, isso aqui é legal fazer. A gente sonha ver bonitinho. Mas aí tem que fazer a pauta, tem que achar como fazer, tem que escrever o texto,
exato,
tem que pesquisar. Como é que é essa inspiração?
Exato, porque o desafio, na verdade, assim, é como você falou, ideias a gente tem várias. Porém, o dia tem 24 horas. E a gente tem outros projetos também anteriores àquela ideia, aquele insight, enfim, né? Aquela luz que nos dá. E aí é que, claro, aqui naquele momento a gente até, claro, se empolga. Mas depois o desafio realmente é colocar para andar, é realmente realizar, concretizar. E claro, nem sempre o processo ele é tão leve, ou ele é tão fácil, mas assim, o resultado, assim, quando a gente foca no resultado final, seja um vídeo, um áudio, no caso, né, um bate-papo, você fala, nossa, não, vamos por aí, é por aí. Assim, dá um gás a mais, dá um combustível a mais, mesmo que exista alguma dificuldade nesse entremeios, né?
Tem um outro cara aqui, ó, que está no grupo aqui, esse meu WhatsApp é louco, porque ele é transcendental, ele não tem hora, não tem tempo, não tem lugar no mundo, ele, enfim, é uma coisa mágica, o Steve Jobs não inventou, só que só tem no meu, é uma coisa meio mediúnica, assim. Tem um outro cara, olha, que entrou aqui, eu sou muito fã dele também, porque ele, na sua arte, ele fez todos os estilos de arte. Ele também estava ali no final do século XIX ali. Chegou garotinho também, que nem a menininha lá, né? Ele com 15 anos também já pintava que nem os caras feras, aquele modelo de arte clássica. Mas ele já estava ali ao calor do final do século XIX, tantas mudanças, aceleração, sim, rádio, televisão ainda não, mas rádio, energia elétrica do tal do Thomas Edison, enfim, um monte de coisa acontecendo, é claro que a arte mudava. E a arte mudando, chegou uma arte moderna, ele foi um dos caras ali. Todos os estilos que ele usou, quer dizer, todos os veículos que ele usou, todas as linguagens, ele foi 10. E ele usava tudo para trabalhar. Ele trabalhava que nem um doido. Ele usava cabo de enxada, virava arte, ele usava qualquer coisa que estava jogada no lixo, ele fazia escultura.
Ou seja, ele se inspirava no dia a dia dele, né? Pintor, o dia a dia já era.
Você gosta dele também, porque você é muito ligado à cultura espanhola, ao país, e ele também vivia o drama do seu tempo, que foi a Guerra Civil Espanhola, fez uma obra para falar daquela tragédia chamada Guernica, que voltou para a Espanha por causa da ditadura do Franco lá, depois de 40 anos voltou para lá, porque esteve em Nova York, é o tal do Pablo Picasso. Trabalhava também que nem um doido. Ele dizia o seguinte, ó, que a que a inspiração chegue não depende de mim. A única coisa que eu posso fazer é garantir que ela me encontre trabalhando.
Perfeito. Exato, porque aquilo que eu falei, acabei falando, né? É, as ideias, elas são super bem-vindas, mas as ideias sem ações, sem concretude, elas são só ideias. E a gente precisa, de fato, ter os resultados depois. Para impactar, a gente precisa ter algo concreto. Porque se fica só na minha cabeça, se, por exemplo, se aqui a rádio, né, no caso, aqui a rede positiva, ou Positive-se, ela fica só na cabeça do Irineu, ela não vai impactar tantas pessoas quanto ela impacta ao longo desse ano, do ano passado, enfim, quando o projeto começou.
É por isso que eu trago tanto convidado inteligente, simpático, que tenho que dizer de bom, né? Porque senão eu me esgoto. Tem que ter mais gente que trabalha falando aqui, ó. Mas é isso aí, quem tá trabalhando, né, Dani? Quem tá trabalhando, tá envolvido, vai tendo ideias, ou seja, vai tendo, exato, inspiração, vai chegando. Ó, tem um cara que apareceu aqui, eu nem sabia o nome dele, enquanto você falava, eu dei uma olhada aqui na internet, daí descobri que ele é escritor aqui americano, epigramático, um nome assim, né, meio sátiro, mas ele disse o seguinte, ele já põe inspiração com entusiasmo. Entusiasmo é a inspiração de qualquer coisa importante, quer dizer, ele já botou Deus aí para inspiração. Sem ele, nenhum homem deve ser temido. E com ele, nenhum homem deve ser desprezado. Eu coloquei entusiasmo aqui porque é a palavra-chave do dia aqui da Agenda Atitude e tem a ver com inspiração. E entusiasmo é ter Deus dentro, certo?
Que legal!
Então, quem está animado se inspira. Quem está na alegria de viver tem Deus dentro. Deus é um cara criativo, né? Deus
com
é um cara...
certeza.
Pô,
o cara... criativo, abundante... É, que não, que na verdade, assim, a gente às vezes tem uma visão limitada das coisas. Ai, será que vai dar? Será que é pra mim? Será que eu sou capaz? Será que eu vou dar conta? E ele fala, meus queridos, eu coloquei vocês aí pra justamente fazer isso. Vamos nessa. Se eu inspirei vocês, é que de alguma forma, isso que você falou, quando a gente tá trabalhando, quando a gente tá no movimento, e no movimento correto também, né? Porque não adianta também ir contra a corrente, que a gente só acaba gastando energia e não realizando muita coisa. As pessoas chegam, os meios chegam. É muito interessante esse mover, é muito lindo.
É isso aí, mas ó, tem um outro cara aqui que aparece toda hora. Eu gosto dele, ele gosta de mim, acho também, porque ele sempre aparece aqui. É o tal de Mário Quintana. Putz, poeta é muito divertido, ele é curto e grosso. Ele diz assim, ó, viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa inspiração maior. É buscar nas pequenas coisas um grande motivo para ser feliz. É isso aí, pega onde você está e começa, né?
Seja
feliz com as pequenas coisas, porque aí você chega até as grandes, né?
Até porque, assim, a gente também, pensando em jogo de palavras, né? Ah, as pessoas falam, ah, mas eu preciso de pílulas de motivação. Não, a gente precisa de cápsulas, porque cápsulas são de vitamina. E aí, com as cápsulas de vitamina, pequenas, no caso, acho que, além, entre pequeno e grande, eu acho que o lance é trocar tudo isso por passos. Passo a passo, porque passo de uma caminhada passo. Sempre precisa do primeiro, do segundo, do terceiro, e a gente vai. E uma expressão em espanhol que fala sobre o elefante, eu vou traduzir, que a gente não deve comer o elefante, comer no sentido, né?
Fala em espanhol, depois você traduz para eu ouvir essa língua aí. Assim as pessoas estão te ouvindo da Colômbia já entendem.
Sim, assim, seria assim, nosotros devemos comer el elefante a mordiscos.
Ah, ou seja, mesmo, vamos comer por pedacinhos.
Exato, porque às vezes a gente fala, nossa,
pelas beiradas.
Exato, é muito grande. Tudo que é muito grande é isso. Ai, não vou dar conta, não vou chegar. Agora, se dia a dia, por um passo, não um pedaço que seja, eu vou, no final das contas, eu vou colher o resultado.
Então, já que você está falando isso, a gente devia tocar aqui o Despacitos, é isso?
Que pasito, despacito? Pasito, suave, suavecito.
O que significa despacitos?
Despacio, tranquilo, sabe? Assim,
tranquilo. Vai com calma, vai devagar.
Exatamente,
não é 10 passinhos. É,
é não.
Um passinho por vez. Vai com calma, exato. Despacito.
Exato, tranquilo, tranquilo, tranquilo.
Mais uma música para deixar tocando aqui. Para encerrar aqui esse papo do meu grupo aqui, para a gente até fazer uma virada aqui, se você tiver um tempinho, a gente fica um papinho extra depois que eu virar. Mas daqui um filósofo americano, também muito influente, muito legal, o Ralph Waldo Emerson, ele diz assim, ó, A glória da amizade não é a mão estendida, nem o sorriso carinhoso, nem mesmo a delícia da companhia. Aí que ele entra no nosso tema aqui da inspiração. É a inspiração que vem quando você descobre que alguém acredita e confia em você.
Faz toda a diferença.
Então, inspirar-se é estar conectado com o outro também, né? Porque você tem uma inspiração sozinho, o que, que é isso?
Não é nada. Exato. Né? Exatamente.
Que
e assim, né? De alguma maneira, os projetos, no geral, eles acabam sendo um trabalho em equipe. Então, assim, realmente, se eu não conecto, eu não consigo entregar um resultado, não anda. Tem coisas que a gente consegue fazer sozinho, mas tem coisas que não geraria. Não geraria um resultado. Ou seria muito difícil o sozinho, né? Ou demoraria mais tempo.
Eu diria até, aproveitando o Ralph e o Waldo Emerson, para a gente dar essa consistência, a gente fala muito de causa, que talvez a gente pode agregar na nossa conversa para sempre, a partir de hoje. Foi um insight que eu tive. Ainda bem que o Ralph veio participar, né? O Emerson sempre contribui. É muito legal isso, né? Como é bom trocar ideias com gente, claro, de todas as fases do mundo, de todos os tempos da história. É que inspiração é muito legal. Mas qual é a causa da sua inspiração? A inspiração com causa. Se você está apontado para o propósito, para aquilo que você quer fazer, para aquilo que você quer contribuir ao mundo, a sua inspiração tem causa. Então, não é a inspiração, ai, eu tive uma ideia maravilhosa para mim, eu me sinto a máxima do mundo. Não. Descobri que eu sou um ser especial, me inspirei naquele pássaro que cantou na minha janela, ele veio dizer oi para mim, porque eu sou deusa. Eu sou a escolhida dos deuses, sei lá o quê. Não, ele veio te avisar que você tem que cantar, que você tem que sair para a rua, que você tem que abrir a janela, que você tem que olhar para o mundo, que a sua inspiração, o seu poder interno tem que ser causa. Então vamos aqui militar em favor da inspiração com causa, né, Dani?
Exato. E a gente sai também, né, justamente dessa visão do ego, porque a gente veio para servir. Não tem essa, sabe? É servir ao mundo. E claro, a gente serve o mundo como? Com os nossos dons e talentos. Se Deus deu uma carinha, deu uma voz, essa voz maravilhosa do Irineu, deu poder de persuasão, no sentido de que a comunicação ela tem esse poder de persuasão, mas pro bem e também pro mal, a gente pode usar dos dois lados e tem o livre-arbítrio para isso. É. E aí a gente também, a causa e consequência também dessas mensagens que não são à toa, que a gente profere, né, que a gente expressa. É. Então, assim, por que não usar isso para servir ao mundo mesmo? Porque automaticamente é um movimento, é um bumerangue positivo. Eu entrego e de alguma maneira vai voltar, mas a gente não precisa esperar, porque vai voltar, né? E o entusiasmo já nos diz isso, é como se Deus falasse no ouvido, olha, segura a onda aí que vai voltar, mas vai fazendo o seu, vamos nessa, eu tô aqui com você.
Ô Dani, segura aí, então, claro, se você pode ficar um papinho extra, eu vou fazer mais um giro aqui para fechar a transmissão aqui para algumas rádios que estão permitindo a gente, e a gente já volta aqui, mas deixa eu olhar aqui então para um portal, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Para encerrar, deixa eu olhar aqui para a revista Piauí, que tem matérias mais aprofundadas, questões de política cultural, sem verba para antifascistas. Como a FUNARTE citou a Glória de Deus para negar financiamento a um festival de jazz que no Facebook se declarou a favor da democracia. É aquele negócio que a gente estava falando ontem, que o Estado não pode ter decisões a favor de religião ou contra a religião. As pensões e os bilhões da família militar, Thaís Sabit, Bernardo Barão, Maria Vitória, fazem uma matéria muito importante sobre igualdades. Deu match, está aqui nos colunistas, a simbiose entre uma entrevista e uma live. É, questões políticas, a destruição. Bolsonaro, a palavra podre e a desfiguração da democracia, um artigo assinado por Renato Lessa. É, análise do marketing político. Ex de Bolsonaro diz que ele não se elege nem para síndico. O marqueteiro encarregado da campanha de 2018 diz que o presidente terá a votação mais inexpressiva de um candidato à reeleição na América Latina. Está no artigo de Consuelo Diegues. Questões políticas estão em evidência. Estamos com pandemia, mas os políticos, o presidente, presidente e os outros partidos estão aí com o tema partidário, tema da eleição 2022, então isso vira notícia. Questões indígenas, somos estrangeiros em nossas próprias terras, isso aí entre aspas, tá? Lideranças de povos tradicionais criam um parlamento para combater ataques a seus direitos, enquanto o PL, o projeto de lei 490, avança no Congresso. Tem aí a pauta positiva, pior do que não ler nenhum jornal, ler um só. É bom que você leia vários de várias tendências antes de firmar sua convicção. Antes de ouvir, a gente lembra só o grupinho de WhatsApp lá, que fala sempre a mesma coisa, fala sempre a favor ou fala sempre contra. Então, olhe para todo mundo para firmar sua convicção, aí você vai estar melhor informado, você vai estar mais próxima, mais próximo da verdade. Diz a pauta positiva para encerrar aí, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Está cada vez mais fácil importar produtos da China e dos Estados Unidos. Agora, suas compras podem chegar em até 15 dias. E isso é claro se forem feitas em sites do Grupo Via, que incluem o Ponto e as Casas Bahia. A novidade já era prevista, mas foi antecipada após um acordo com a startup uruguaia Knock Knock, que já agrega mais de 70 mil produtos importados à disposição dos brasileiros. Até o final do ano, a prateleira internacional deve conter mais de 500 mil itens diferentes. A startup já atua com outras parcerias nacionais, como Americanas e Mercado Livre, e serve como ponte entre os vendedores internacionais e as plataformas de marketplace da América Latina.
É isso aí. Vamos fechando já aqui o nosso Feliz Dia Novo, sempre agradecendo você, mas segura um pouquinho aí que eu vou continuar com a Dani aqui, porque a gente tem tanto para falar. Eu sou um caboclo falador, ela é uma cabocla faladora, a gente se deixar ficar falando até meio-dia aqui. A gente, para combinar alguma conversa, para testar, já fica uma hora conversando, imagina. Bom, mas é isso aí, ó. Amanhã a gente tem sempre um papo interessante, sempre tem gente legal para falar com você aqui. E sexta-feira está de volta a nossa filósofa de cabeceira. Depois de uma pausa, depois das férias, estará de volta aqui a Flávia Lippe. Então aí, Roberta, fecha aí que eu já continuo aqui no Papo Extra com o pessoal.
E por hoje é isso, mas amanhã tem mais, ou mais tarde, quando você quiser ouvir o que perdeu. Está tudo aqui e principalmente no canal Irineu Toledo do YouTube. Aproveita e assina nosso podcast Feliz Dia Novo no Spotify, na Apple, no Google e até na Alexa. Basta você chamar Alexa, toca Feliz Dia Novo. Acessa lá felizdianovo.com.br e saiba todos os nossos endereços digitais. Ficamos assim, então. Esperamos você aqui amanhã. Feliz Dia Novo. Feliz dia todo.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Despacito, fiquei com essa música na cabeça agora. Deixa uma música tocando na sua cabeça, né? Essa daí dá vontade de dançar, né? Mas é isso aí, eu tô aqui conversando com a Dani Bert, comunicadora, jornalista, inspiradora, mestre cerimônias, faz uma conexão muito legal de conteúdo para empresas, para pessoas, de uma maneira muito bonita, muito legal, muito inspirada, tanto nas redes sociais brasileiras, como também tem esse espaço na Colômbia, onde ela atua mais fortemente. Sobe aqui, Dani, enquanto eu vou passando um pouquinho a carinha das pessoas que estão com a gente, a Luciana Ferreira Lopes. Deixa eu ir dando um oizinho para as pessoas. Vou começar a seguir a Dani a partir de agora. Buen dia.
Aí, buenos tá dias. Sean bienvenidos.
Sim, sí, aí, ó. Ó, o Sidmar Prechet. Pessoal, vamos deixar o like, dar aquela... Isso aí, tem que... A nossa rede conectada à Boa Atitude depende das pessoas que compartilham, que marcam, que fazem essa nossa audiência. A Rafaela Puópolo, passo a passo, aí também, tá lembrando? A Rafaela é uma queridíssima amiga, talentosa, atriz, locutora do Clube da Voz, uma das fundadoras. Beijo pra você, Rafaela. Pra nós é a Lela. Eva Barbosa, muito legal. Rafaela tá aqui, já falei. Rubens Lopes é o nosso agente de marketing natural. Ele é, além de ter um papel muito legal, a gente sempre está com ele aqui nas redes, tem mais de 30 pessoas, faz a curadoria na internet, viu? Produz conteúdo, todo mundo participa e ele fica ali fazendo aquela curadoria, porque sempre tem quem vem com bobagem, né? Sempre tem quem chega com assunto ruim e ele fica ali monitorando e faz até reportagens para valorizar ali a cidadania, para botar as pessoas para falar, muito legal. E melhor de tudo, tá aqui na rede conectada, compartilha, claro. A gente. É, Eva Barbosa. É, Laodiceia assistindo, muito bem, Laodiceia está sempre com a gente. Rafael Vilera.
Bom dia.
Alexa e Eve Nascimento, um salve para a turma da Rádio Encontro das Gerações. Aí, um salve para a turma Rádio do Encontro das Gerações. Eu sempre tem tanta rádio aí que está com a gente transmitindo, Rádio Web, a Rádio Jovem Terra, a Rádio Web Mais lá de Araraquara. Bom,
que legal.
A Rádio Transrios. A Rádio Vocal, essas são rádios tradicionais mesmo que transmitem a gente agradece. Rui Paiva, tanta gente que compartilha a gente no Facebook também, Jorge Fucuda. Feliz dia novo mesmo sendo o último. Não, aqui não tem último, a gente só faz essa hora ao vivo porque a gente é rádio, mas tudo vira podcast, é para ser ouvido a qualquer hora do dia. Anania Girardi, feliz dia novo. Tá aí o Rubens, a Crianças, falando daquele papo que você falou logo cedo, a Crianças literalmente fora da curva. Um dia
exatamente.
Uma criança com 3 anos de idade, pulando o anúncio do YouTube para ver logo o desenho. É, eles sabem fazer com a mãozinha lá, né? Passar na tela, correr rápido. Bom, são safos, né? É uma geração que tem uma acuidade visual muito legal, especialmente para os games. O Flávio Silva também com a gente, Luciana Ferreira, Bete Brandão, feliz dia todo, repleto de tudo que nos faz bem, inclusive começar o dia aqui.
Ah, que legal, que linda, obrigada, é assim, né?
Coraçãozinho para tanta gente legal. Marcelo Amaral também, locutor, comunicador, também tem seu canal. O Paulo Pagani, direto de Botucatu, sensacional a história, a francesa. A gente tem que entrar a francesa e sair a francesa, mas a francesa, a França é um lugar maravilhoso, é um lugar onde a gente encontrou a diversidade, tem todo um caldo de discussões ali, mas enfim, a sociedade é isso aí, gera grandes discussões, grandes polêmicas e grandes descobertas também. Despertar, transformar aí o canal. Hoje é dia de também
São Camilo.
De São Camilo, protetor dos enfermos e dos hospitais. Ele diz aqui, ó, que São Camilo morreu em Roma no dia 14 de julho de 1614. Frase dele em relação aos cuidadores é: tudo passa.
E o bem permanece. Ah, que lindo, né? Que legal.
É isso aí, muito legal. Vem compartilhar conteúdo, você que também, Henrique Neto, Márcio Ribeiro, Júnior, onde posso encontrar seu livro? Se possível, loja física, não sou muito fã devido muitos golpes, compra na internet, Pinha. Ô, Pinheiro, um feliz dia novo. Eu acho que não sei se encontra em loja física ainda. Tem a edição que saiu pela Sextante e a gente está com a nossa loja desativada temporariamente, que tem o Feliz Dia Novo Premium. Mas depois a gente manda aí no WhatsApp uma mensagem. A gente tem o número de WhatsApp aqui, a gente dá um jeito aí de passar para você o Feliz Dia Novo que a gente sorteou esses dias aqui. Aliás, aqui também é o número para você entrar na janelinha e participar, subir aqui para fazer um papo com a gente. Marcelo, Tapeçaria Guaranésia, a melhor tapeçaria da região. Não perca, não deixe de consultar os serviços de Marcelo da Tapeçaria Guaranésia. É isso aí, anuncia aqui. Um mundo novo é possível aí, esse grupo maravilhoso que está com a gente. Bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, então, enquanto eu estou falando com as pessoas, para encerrar esse papo nosso. Obrigado por você ficar com a gente nessa... Esse papo, eu largo você, eu vou ali conversar com o mundo, vou ver o que está acontecendo lá
aí fora.
Aí
você volta para cá?
Vou lá ver o café, vou ver se o leite tá caindo, entendeu? Vou ali ver quem está chamando na internet. Mas, enfim, é sempre muito bom ter aqui esse espaço para trocar ideias. Claro. Com pessoas que estão atuantes. E mesmo... nós somos da comunicação, temos uma atividade inexpressiva, digamos assim, porque o nosso papel qual é? É facilitar a transferência de um conhecimento daqui para lá, de lá para cá. Exatamente. E fazer passar por nós e multiplicar aquilo que a gente encontra e que a gente acha que é bom. Mas mesmo assim, o filtro é de quem tá nos ouvindo. A gente traz muita gente de fora, acadêmico, gente que aprofunda num tema de liderança, de trabalho. E todo mundo que está ali na live, digamos assim, acompanhando a gente no chat, quem está ouvindo a gente podcast... Também tenho o que dizer de bom, né? Então claro. É bom trazer profissionais aqui, porque é muito próximo os desafios que a gente tem e ter a sua colaboração aqui é muito bom.
Não, eu super agradeço. E assim, algo excelente, né? Que acho que também a gente tem que falar, independente de ser comunicador ou não, é muito bom, claro, estudar, agregar, ter conteúdo. Mas assim, não repassar isso, ele se encerra em si. Eu sei muita coisa, mas se eu não passar para frente, independente de eu ser comunicador ou não, para que me serve? Claro, eu posso aplicar ferramentas e, de alguma maneira, melhorar o meu dia a dia, mas se eu puder passar adiante e isso ser uma rede positiva, né, literalmente, por que não? Se eu impactar justamente uma, duas pessoas, que vai impactar mais uma ou duas pessoas, e quando vai ver, assim, uma informação que estava comigo na minha cabeça e eu não explicitei, nossa, foi parar lá longe. Né? Tem até um filme, se eu não me engano, sobre isso, né? Se eu não me engano, agora eu esqueci, mas assim, era como... Era um menino em que ele fazia... Era uma rede de três pessoas, que aí impactava mais três pessoas e outras três...
É a corrente do bem.
Isso, essa mesmo.
Não, mas isso é o que a gente faz no dia a dia, mas você falou uma coisa bacana, que é... A gente não pode guardar, porque isso não é abundância, isso não é riqueza. O conhecimento, quanto mais você propaga... Mas ele se consolida também dentro de você. E a gente precisa tomar um cuidado com as nossas... fazer aquele gestinho ruim. Com as nossas formações.
Aspas.
Para que elas não sejam as nossas deformações, elas são um perigo hoje. E também para aquele conhecimento não ficar guardado e esquecido como um livro que você nunca abre. Então, você tem aquela sala cheia dos cursos, das pós que você fez, as universidades, está tudo ali na parede. Mas acho que é bom, pelo menos uma vez por semana, você olhar para cada um daqueles quadros, ó... formou não sei quantas horas, o que é que você está aplicando daquilo, daquela formação? Exato. O que, que é válido ainda daquela formação? Se não é mais válido aquela formação, se tiver uma tabela de curso de datilografia na parede, a menos que ele seja uma referência num momento de virada lá atrás, tira da parede e coloque ali o que é que você vai fazer, que conhecimento você vai adquirir e o que é que você propaga de tudo aquilo que você tem.
Exato. Dani. E revisitar também, né? Com isso que você falou, às vezes são cursos super interessantes, cursos até longos, às vezes de um semestre inteiro, e depois você não revisita os materiais e o conteúdo, e você perde porque você não jogou, né, não repassou, e às vezes também não conseguiu integrar, porque tem muita informação. Uma coisa que está acontecendo hoje em dia, isso com todo mundo, em espanhol, infodemia, ou em português, infodemia, que seria de pandemia, é muita informação e pouca digestão. E priorizar, às vezes, uma informação de valor está custando, porque o bombardeio é muito grande de coisas boas e de coisas não tão boas, né? Então, assim, revisitar e priorizar também o que, de fato, faz sentido, no sentido de direção e de sentir.
Agora vamos falar, então, para encerrar essa sua participação sorridente e bela aqui, para quem pôde te acompanhar.
Super feliz de estar aqui, feliz dia novo para a gente.
Também pelo Facebook. Como é que a pessoa pode orientar a sua vida todos os dias ao acordar para ter uma comunicação positiva com o mundo, para ter um papel, né, exercer a sua comunicação de um jeito de valor, onde quer que ela esteja, Dani? Deixa essa dica para todos nós aí para encerrar esse papo.
Deixa, a primeira coisa é, com muita paciência, criar uma comunicação interna consigo mesmo, camarada, sabe aquela comunicação camarada? Porque eu falo, se eu me comunico bem comigo mesmo e tenho paciência também de relevar muitas coisas, eu vou conectar diferente com a pessoa que está de fora, porque a gente é espelho, né? As pessoas não têm, às vezes, também essa consciência, mas nós somos espelho. Então, assim, eu vou dia a dia, passo a passo, criando uma conexão comigo interna, conexão com a fonte criadora, Deus, enfim, aí eu não estou falando de religião, algo maior. Então, assim, eu faço essa conexão assim e depois, basicamente, eu faço essa conexão assim. É a cruz. Então, assim, vamos fazer... A gente faz uma conexão vertical, é canal... E esse canal faz, a gente espalha de uma maneira, da melhor maneira possível e com muita paciência com a gente mesmo, porque a gente também está aqui para aprender e evoluir.
É isso aí. Lembrando então que a Dani falou, cuidado com as palavras, pense bem que as palavras, elas têm uma imagem, como é que é? Essa dica é importante, né? É tudo
sim,
que você
sim,
fala,
as...
cria uma imagem.
Exatamente.
Como é que repete pra gente aquilo lá que é uma lei aquilo, né?
Sim, sim, que na verdade uma palavra é um pensamento falado. Um pensamento é uma palavra em silêncio. As palavras criam ideias e elas são convertidas em imagens e as imagens, a partir do momento que a gente tem isso na cabeça, vai criar uma sensação boa ou ruim. Então, o que a gente escuta, de fato, determina o que a gente sente. Então, vamos tomar cuidado com as palavras.
É isso aí. Esqueça, não esqueça que o que você fala é importante, impacta o outro e veja lá que impacto você quer causar.
Exatamente.
E lembre-se também, de um jeito poético, tudo isso que ela falou das imagens que cria, que o ouvido é a porta da magia. Então, a gente que é do rádio, que sempre dependeu da fala, da construção de imagens, não da imagem que eu crio para você, mas é a imagem que você cria daquilo que alguém está falando, é isso que é importante, isso cria uma riqueza muito, muito legal, porque cada um cria a sua própria imagem, cria o seu próprio roteiro, a partir de um insight, a partir de um start de alguém, e aí tudo fica vitaminado, né? Aí
exato.
As conexões se fortalecem, exato. E a gente vira uma potência.
Exato. E sempre perguntar, né? Qual a história que eu estou me contando? Né? Baseado em todos esses filtros, em tudo isso que a gente está recebendo, qual que é a história que eu estou escolhendo me contar? Então, eu já que eu sou protagonista dela, eu posso mudar. A gente tem livre-arbítrio para isso.
É isso aí. Todo dia é isso aí. Todo dia a nossa comunicação fala da gente, a nossa comunicação nos aproxima do outro ou nos distancia do outro. Vê lá, hein, o que você vai fazer com essa capacidade humana, um desenvolvimento que nós temos muito diferenciado em relação aos outros seres, graças a essa revolução cognitiva que aconteceu lá 70, 80 mil anos, e o predominante foi essa comunicação. Foi quando a gente teve a necessidade de dizer para o outro essa complexidade que é o que a gente sente, a complexidade que é o que a gente pensa. E então precisou se criar palavras, precisou se criar códigos, linguagens, e a gente vive um estado da arte. A gente é capaz de filosofar, falar como a gente estava aqui agora, falar com todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. A gente fala com as pessoas, elas estão falando com a gente, ainda que a gente não esteja ouvindo a voz, porque eles estão construindo, estão participando. É isso que a gente tenta promover aqui nesse que a gente chama de diálogo, né?
Sim, não é um monólogo, não é a gente falando sozinho. Rafaela, obrigada pelo feedback. É isso mesmo, a gente aprende, repassa e aprende de novo. E integra aquilo que a gente, de alguma maneira, acha que aprendeu. E aí a gente... Eu digo que acha que aprendeu, porque quando a gente repassa e volta essa informação, a gente agrega mais, então a gente aprende duas vezes. É muito, muito, muito bom.
Dani, um beijo para você, um bom
obrigada,
trabalho.
Obrigada, Irineu, imagina.
Com essa palavra boa, com esse sorriso bonito, traz suas
obrigada.
Ideias para cá. E parabéns pelo seu trabalho, Brasil, Colômbia. Às vezes eu gosto de te ouvir quando você está falando com a Colômbia, fico ouvindo.
Olha que tal, Irineu?
Para ouvir esse som. E parabéns aí pelo seu trabalho e por você também ter tido essa coragem de falar, peraí, é isso que eu faço, existem os meios, eu faço estando dentro de uma emissora de rádio, de TV, de jornal, ou não, de um jeito ou de outro eu faço. Eu só posso comemorar isso com você, porque essa é minha escolha também. Quanto mais pessoas estiverem produzindo conteúdo bom através dos meios que a gente tem, certamente a gente vai conciliar esse mundo que precisa de muita conciliação, que tem muitos conflitos, e os conflitos podem ser positivos, e a gente vai resolver isso com uma boa comunicação, com uma comunicação honesta e ética, e é isso que a gente tenta fazer. Ainda que a gente escorregue, a gente está dentro do propósito de conciliar as ideias, as diferenças, porque o mundo é legal, É muito divertido graças às diferenças. Se o mundo fosse de numa levada só, seria uma monotonia. E apareceu o céu monótono que alguns imaginam, sabe? Onde você não tem o que fazer. Nós íamos ter que ficar tocando harpa e o tempo todo. E a gente precisa de um pouco de rock and roll também, entendeu? A gente precisa de muitas cores, de muitas texturas, muitas diferenças, muitas etnias, muitas escolhas, muitos ritmos para que a vida seja cada vez mais rica. Um beijo para você e vamos fazer da comunicação o meio de mudar o mundo sempre.
Gratidão, Irineu, pelo espaço. Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente. Se a gente conseguir impactar uma pessoa, já cumprimos já a meta do dia. Ah. E seguimos, claro, seguimos com as nossas redes, com as nossas vitrines, com o nosso propósito e com os nossos conteúdos. E se as pessoas quiserem também, claro, interagir com a gente e indicar, né, também o que elas gostariam de ver, de ouvir, isso nos ajuda bastante, porque retroalimenta, né, retroalimentação ou feedback ou retorno, ajuda a gente a consolidar que a gente está no caminho certo. Ok, vamos por aqui, que é por aí que a gente vai impactar cada vez mais. Então, de novo, muito, muito, muito obrigada. Gratidão pelo espaço e pelo bate-papo hoje. Feliz dia novo.
Isso aí, feliz dia novo para você. Você vê, a gente falou tanto da palavra e a gente, historicamente, aqui nesse programa, sempre chama atenção e eu quero sempre lembrar você que você tem que fazer isso todos os dias. Eu sempre tenho uma palavra-chave na agenda de tudo. O que é uma palavra-chave? Uma palavra forte para você refletir sobre ela e enriquecer um pouquinho o seu dia ou, pelo menos, nortear. Hoje a palavra foi entusiasmo, a palavra-chave. Mas você pode escolher o dia, qual é quando você acorda, qual é a palavra hoje, dentro das suas inquietações pessoais, das suas obrigações e rotinas, qual é a palavra hoje que vai nortear o meu movimento nesse dia? Hoje é entusiasmo. Entusiasmo, já falou, é uma palavra, né, dentro da parte da origem etimológica, é Deus dentro de mim. Entusiasmo, essa vibração, esse calor que faz pessoas mesmo fracas terem um vigor. Essa coisa mágica chamada entusiasmo significa Deus dentro. Isto é a inspiração que a gente tanto falou. Então escolha a sua palavra-chave aí. E a sugestão de hoje da Agenda Atitude é entusiasmo. Beijo, Dani. Beijo a você.
Beijo.
Amanhã, 7h30, tem mais papo com quem tem o que dizer de bom aqui no seu Feliz Dia Novo. Valeu aí, Tiago, Ulisses, Davi, Roberta, Isidro. E especialmente obrigado a você da Rede Conectada Boa Atitude. Feliz Dia Novo, feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.